Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo, porque aqui no Jornal do Meio-Dia você vai ficar bem informado e participar. Afinal de contas, o programa é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Olha, desejo a você e aos nossos ouvintes um ótimo início do mês de agosto, que esse mês seja de muitas bênçãos para todos nós.
Amém. Para você também, Kátia Gomes, excelente tarde. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem. O Coutinho Neto também está chegando já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Olha, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Almara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: Alep retoma atividades com 8 deputados de olho nas eleições para prefeito. O que tem de deputado pelo país de olho nas eleições para prefeito, hein, Marcos? É. Não tá no gibi.
Gente, uma prefeitura acaba sendo mais interessante, com certeza, mais interessante do que um cargo, né, na Assembleia Legislativa.
Pois é.
Jornal Folha de Pernambuco, Juntos pela Segurança, prevê investimentos e concursos.
Jornal do Comércio Recife, economia domina a pauta no retorno do Congresso.
Diário do Nordeste de Fortaleza, mães acusadas de abusar dos filhos na mira da Polícia Federal.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, secretário, piso dos professores deixa Folha do Rio Grande do Norte no limite.
O Imparcial de São Luís, final de semana violento na capital maranhense.
Jornal O Globo do Rio, serviço público, repartições federais terão metas de trabalho em vez de ponto.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Colégio de Líderes abre discussões sobre FCDF.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, primeiro corte no juro em um ano deve ser definido a partir de hoje pelo Banco Central.
Folha de São Paulo, inquérito de militares sobre 8 de janeiro exime tropas e culpa governo Lula.
É, verdade vindo à tona. Jornal Estado de São Paulo, juros básicos da economia. Para 70% do mercado, Copom deve cortar Selic em 0,25 ponto.
E a Tribuna de Vitória, Espírito Santo, governo muda regra para quem quer antecipar saque do FGTS.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e também participa durante todo o programa. Você pode enviar mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 40, 50 segundos para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Participe, já envia aí seu material para nós, né, com a sua opinião ou sua denúncia, sua reclamação, e nós vamos colocar no ar daqui a pouquinho, tá? Olha, a gente começa falando aqui sobre Baleia Jubarte. Pois é, se lembra que a gente teve uma entrevista aqui no mês de junho, início de junho, né? E falamos sobre as baleias jubarte, a chegada delas a partir de julho. Realmente, elas já chegaram no litoral da Bahia, rumo a Abrolhos, né? O arquipélago de Abrolhos, e elas já estão espalhadas por aí. E aí já começaram os encalhes, né, Marcos? Infelizmente. É. Então, órgãos ambientais tentam salvar baleia encalhada ali em Maraú, que fica aqui no sul da Bahia. Uma baleia jubarte encalhou na península de Maraú, aqui no sul da Bahia, hoje, tá? Hoje pela manhã. Órgãos ambientais já estão no local e tentam devolver o animal ao mar para salvá-lo. A coordenadora do Escritório Regional do INEMA, a Cibele Pinto, confirmou as informações ao site Pimenta, por telefone. A Cibele recebeu a notícia do encalhe por volta das 10 da manhã e ela disse que as equipes dos municípios de Maraú e vizinhos e o pessoal do Instituto Baleia Jubarte estão tentando levar o animal para o mar. Se ele conseguir resistir, informa a gestora do INEMA, órgão ambiental do governo da Bahia. É porque, infelizmente, às vezes eles não resistem, gente, ali no encalhe, né? Fica muito tempo ali e acaba não resistindo, infelizmente. A baleia encalhada em Maraú é juvenil, trata-se do 31º registro, olha só, 31º registro de encalhe dessa espécie, né? Ou seja, de baleia jubarte, só este ano, sendo 8 aqui no litoral da Bahia. Nesse tipo de caso, o INEMA pode ser acionado, viu, gente? Viu uma baleia encalhada por aí, aqui na Bahia, tá? Você liga aí para o INEMA. Telefones, vamos lá, 0800-284-1400, 0800-284-1400. Isso aqui é o 0800 do INEMA. Para casos, né, na região sul do estado, também é possível você contactar pelo seguinte telefone. Região sul da Bahia, hein? 73-3214-8301. 73-3214-8301. Tá? E a gente sabe, aqui em Ilhéus mesmo, na temporada passada, tivemos encalhes, teve baleia já chegando morta, inclusive, no... na areia ali, né, na base da praia. Enfim, qualquer coisa, liga para esse telefone aqui no sul da Bahia, 3214-8301. Bem, 12 horas e 15 minutos, vamos mudar de assunto, né, Marcos? Vamos falar aí de uma força-tarefa que fiscaliza postos de combustíveis aqui no sul da Bahia, né, Marcos Bezerra?
É isso, postos de combustíveis de Ilhéus, Itabuna e Buerarema receberam fiscais da Operação Posto Legal, deflagrada por uma força-tarefa que reúne diversas instituições. O objetivo da iniciativa é aferir o cumprimento dos requisitos de qualidade e quantidade na comercialização de combustíveis fornecidos ao consumidor baiano. Ao todo, 16 estabelecimentos foram fiscalizados. A força-tarefa envolve a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o Instituto Baiano de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, IBAMETRO, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a Secretaria da Segurança Pública, SSP Bahia, representada pelas Polícias Técnica, Civil e Militar, por meio da Companhia Independente de Polícia Fazendária, CIPFAZ, e ainda a Secretaria da Fazenda do Estado, CEFAZ, Bahia, e a Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Nesta etapa da Posto Legal, o PROCON identificou irregularidades, como venda de produtos sem preço e ou vencidos, placa com valores dos combustíveis ilegíveis, falta de placa de razão entre álcool e gasolina e ausência do Código de Defesa do Consumidor. Já a CEFAZ Bahia flagrou um posto utilizando máquinas de cartão de crédito com CNPJ de outra empresa e outros com pendências no pagamento da taxa do Fundo Especial de Aperfeiçoamento do Serviço Policial, FEASPOL. As infrações são passíveis de notificação, autuação, processo administrativo ou multa, a depender do caso. Consumidores que identificarem irregularidades em postos de combustíveis da Bahia podem encaminhar queixas à Operação Posto Legal por meio do serviço Disque Denúncia Bahia, disponível nos telefones 71-3235-0000 para Salvador e região metropolitana e 181 interior e ainda no endereço disquedenuncia.com/denuncie-aqui/operação/posto-legal, Cátia.
Pois é, então só repetindo, né, as denúncias aí de irregularidades em impostos de combustíveis na Bahia, no caso, na capital baiana e região metropolitana de Salvador, 71-3235-0000. No caso, você encontrou aí irregularidades em impostos de combustíveis no interior da Bahia, você liga para 181. 181. Você nem paga por essa ligação, é gratuita, tá? E aí vai lá no Google, joga aí o Disque Denúncia, tá? Denuncia aqui, Operação Posto Legal, você encontra também como fazer denúncia, tá? 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, olha, ontem aconteceu um acidente aí horrível, né, em Itabuna, um homem que acabou caindo de um prédio, né, onde ele estava fazendo um serviço de refrigeração. Então, já tem aqui informações que o Ministério Público do Trabalho abre investigação sobre a morte desse trabalhador que caiu de prédio. O Ministério Público do Trabalho, na Bahia, abriu, desde ontem, procedimento para investigar o acidente de trabalho que causou a morte do técnico em refrigeração, Carlos Henrique dos Santos, de 48 anos. O fato ocorreu no bairro Castalha, em Itabuna, na tarde de sábado. O Carlos Henrique caiu do 11º andar de um edifício na rua Major Dória, no bairro Castalha. A vítima estava fazendo a manutenção em um aparelho de ar-condicionado, se desequilibrou e caiu, morrendo na hora. As primeiras informações é que o profissional teria se negado a utilizar equipamentos de uso obrigatório de segurança, né, que é o famoso EPI, né? EPIs. E isso será investigado, inclusive. O Ministério Público do Trabalho informou que a investigação vai reunir informações sobre as relações de trabalho da vítima, se o técnico trabalhava para alguma empresa ou se prestava serviços de forma autônoma. Também deverão ser investigadas as razões para o acidente, se havia equipamentos de proteção individual e coletiva e se o trabalhador teria treinamento adequado para a atividade. Que coisa, hein, Marcos? Acidente horrível.
Trágico, é.
Demais. 12 horas e 20 minutos, vamos acionar ele.
Uhum.
O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações do setor policial, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, né, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Um excelente mês de agosto. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Idem, um grande abraço para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Empresário ilhéense que atuou fogo em morador de situação de rua é preso novamente pela Polícia Civil. Saiba agora! Na manhã de ontem, segunda-feira, concluída a audiência de instrução e julgamento do processo em que o empresário Orlando Teixeira do Carmo, de 54 anos de idade, ele é acusado pela prática de homicídio qualificado consumado que teve como vítima o morador de rua Rodrigo Souza Santana, de 44 anos de idade. O Ministério Público Estadual recorreu contra a decisão que havia convertido a prisão preventiva em prisão domiciliar do empresário. No entanto, o juiz de direito da vara do júri da comarca de Ilhéus, Gustavo Henrique Almeida Lira, decretou novamente a prisão preventiva do acusado. De posse da ordem judicial, policiais civis integrantes do núcleo de homicídios de Ilhéus cumpriram o mandado e, após realização do exame de corpo de delito, o empresário foi transferido para o presídio Ariston Cardoso, aqui na cidade de Ilhéus. Olha, aconteceu um acidente na BR-415 e que teve como saldo duas vítimas fatais. O acidente aconteceu na noite de ontem na rodovia Itabuna-Ibicaraí. Após o sumiço dos homens que estavam viajando, a família usou as redes sociais para tentar localizá-los. A Polícia Rodoviária Federal, que realizava uma ocorrência de outro acidente na pista, encontrou o veículo totalmente destruído em um despenhadeiro com as vítimas fatais. Ainda não se sabe o horário exato que o acidente aconteceu, mas é suspeita que o acidente teria acontecido no momento em que estava chovendo. Na aproximação e averiguação do fato, haviam dois homens a bordo, mortos. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e efetuou a perícia no local para produção de provas e transladou os corpos para o Complexo Policial de Itabuna. Uma das vítimas já foi identificada, José Pedro Pereira Messias, 68 anos. Ele estava com a documentação expedida de Taguatinga, Distrito Federal. A outra vítima, ainda sem ser identificada, porém, com a idade aparentando 40 a 50 anos. A família, que está no município de Itacaré, foi informada e já veio para o DPT de Itabuna. Conforme informações preliminares, deduz que sejam moradores do estado de Brasília, no Distrito Federal, que estavam chegando de viagem para a cidade de Itacaré. Olha, um homicida de nossa região, ele foi preso em Salvador na manhã de ontem, segunda-feira. O caso foi o seguinte: uma estagiária de uma escola particular localizada na Avenida Paralela, em Salvador, ela foi salva por um segurança particular durante uma tentativa de estupro. O profissional informou os policiais militares da 82 Companhia Independente de Polícia Militar, que desconfiou quando a vítima, de 19 anos de idade, que está completando o primeiro mês de trabalho no local, desviou das três entradas da escola. Ela foi abordada por Felipe Ferreira Souza, vulgo Tripa, que simulou estar armado. Ele estava levando a jovem para um matagal nas imediações do Tromogi, mas o segurança, suspeitando da ação, conseguiu salvar a garota. Tripa assaltou a funcionária, roubou o celular e fingiu ser o namorado dela, dando um abraço. Ele pediu para ela não gritar e caminhar numa boa com ele. Relata o segurança da escola, que percebeu a conduta duvidosa. Tripa foi conduzido para a central de flagrantes e está à disposição da justiça. Tripa tem passagens por agressão à mulher, sendo investigado por homicídios em Itapetinga. Contudo, estava foragido em Salvador. Ele é foragido da cidade natal, Itapetinga, por conta das acusações e crimes locais, segundo informações da polícia. Por falar em Itapetinga, um animal, um cavalo, provocou um grave acidente ontem à noite, por volta das 10 horas, na rodovia BA-263, próximo ao frigorífico JBS, no perímetro urbano da cidade de Itapetinga. Ao atravessar a pista, o equino foi atropelado por uma motocicleta. O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas. O piloto da moto foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Cristo Redentor e sofreu várias escoriações. Já o jovem, que estava na garupa da moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Informações que, após a colisão com o animal, o garupa da moto teria ainda sido atropelado por um carro que seguia em alta velocidade naquela rodovia BA-263. Inclusive, gravações de vídeo e um áudio mostram o momento em que o garupa também teria sido atropelado por este carro. O motorista do carro, ele fugiu, continuou a viagem sem prestar socorro. O cavalo, que provocou o acidente, também morreu no local. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Ele retorna ainda hoje, gente, com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 27 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos liberar logo a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Mensagem escrita, mensagem de áudio de 30, no máximo 50 segundos, tá bom? Marcos Bezerra já está navegando por ali, mas enquanto o Marcos navega, eu gostaria de divulgar logo aqui uma rifa solidária, porque eu achei muito interessante, viu, Marcos Bezerra? A gente sabe que existem muitas rifas solidárias por aí, sim, mas eu achei muito interessante, porque é sobre um sonho do Matheus Henrique, tá? Ele conta assim pra mim, ele mandou pra mim o seguinte, gente, mandou no direct do meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista. Aí eu entrei no Instagram dele, olhei e realmente o rapaz é estudioso. Olha que interessante o texto dele, Marcos. Quanto vale um sonho? Ele pergunta. Pessoal, quero compartilhar com vocês que depois de muito esforço e estudo, eu consegui realizar o sonho de ser aprovado no concurso público que sempre almejei. Fui aprovado no concurso da Polícia Militar da Bahia. Olha que bacana, gente. E aí ele diz, essa conquista representa um marco muito importante da minha vida. Contudo, as etapas seguintes demandam recursos financeiros altíssimos. Vou precisar fazer viagens a Salvador e realizar exames médicos. Infelizmente, os custos são muito altos para a minha realidade. Por isso, decidi criar essa rifa solidária para custear os gastos. Entre em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp. Se puder, além de me ajudar com valor, compartilhe nas suas redes sociais. O Instagram do Matheus Henrique é Matheus com TH, tá? Matheus, arroba Matheus ponto, vou até olhar aqui direito, ponto Henrique, só o quê? Matheus, com TH, né? Matheus, ponto, Henrique, H-E-N-R-I-Q, tá? Matheus Henrique, você encontra ele aí, tá lá, o perfil dele, estudante aí, estudou direito na UESC, tá? Você vê que é um rapaz bem, né, decente, tem fotos dele na sala de aula, muito estudioso, e eu achei bacana, viu, Marcos? E aí tem essa rifa solidária, gente. O prêmio é de R$300, tá? Sorteio dia 10 de agosto. Então, o Pix é o telefone dele, 739-8800-2878. Então, primeiro você entra em contato com ele pelo WhatsApp, 739-8800-2878. Aí você vai escolher lá o número, né? Na rifa solidária. Muita gente já comprou, inclusive. O valor é apenas de R$10. E assim, eu achei muito, muito interessante o texto dele, sabe? O sonho de se tornar policial militar, né? Querer seguir uma carreira decente na segurança pública do estado dele, que é aqui a nossa Bahia. Então, quem puder ajudar o Matheus Henrique, entra no perfil dele no Instagram, Matheus Henrique, tá? Vou repetir o WhatsApp dele. É o 739-8800-2878. Aí você conversa com ele, ele te manda lá a rifinha solidária. Você escolhe, faz o Pix, que é esse mesmo número. O prêmio é de R$300 e cada número que você compra custa apenas R$100. Matheus, olha, Deus abençoe aí, tá? Que dê tudo certo.
Você cada número é 100 ou 10 reais?
Cada número é R$10. Ah, tá. O prêmio total, quem ganhar vai ganhar 300. Okay. Então você compra um número de 10 ou quantos que você quiser. Você vai concorrer aí a ganhar 300, uhum, né? Achei muito legal. Então, um abraço pra você, Matheus. Desejamos muito sucesso, que dê tudo certo, que você se torne um grande policial militar do estado da Bahia, né, Marcos Bezerra?
É verdade. Necessitamos para aumentar a segurança pública.
Verdade. 12:31. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente divulga mais mensagens aí de ouvintes. Claro. Você pode enviar, dá tempo, sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, até 40, 50 segundos. E voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Do 12:37, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Marcos Bezerra já está circulando por ali e olha Marcos chegando para a gente, né? Informações aqui lá do município de Apuarema, aqui na Bahia, é isso mesmo. Você que não conhece o município de Apuarema, fica ali próximo a Jequié, Jaguaquara, Venceslau Guimarães, faz limite aí com todas essas cidades, com Itamari, com Ibirataia, uma cidade bem pequena, pouco mais de 7.400 habitantes. Então, olha o que nós recebemos aqui da categoria, tá, dos professores. Sem proposta do prefeito, a categoria de professores de Apuarema, Bahia, está em greve. Estamos na rua da cidade, nas ruas da cidade, protestando e conclamando o gestor para olhar para a educação como investimento, não como prejuízo do município. Os pais estão preocupados com a educação dos filhos e pedem socorro. Não existe uma proposta e a greve continua. Lamentável essa situação aqui em nossa cidade. E nesse momento, estamos nas ruas protestando em busca de uma forma de diálogo para que o prefeito revogue o decreto 167/2023 e pague os nossos salários no mês trabalhado, tendo em vista que está pagando quando completa 60 dias de atraso. Que absurdo, Marcos Bezerra.
Não pode, né?
Olha só, ainda tem mais informações. O prefeito de Apuarema pagou aos professores da rede municipal apenas o mês de junho, com 60 dias de atraso, mesmo assim descontou um total de 7 dias, referente aos dias de horário encurtado. A lei federal obriga os estados e municípios a ofertarem pelo menos 200 dias letivos. Quando acontece uma greve dessa, os dias parados devem ser repostos sem prejuízo aos alunos. O gestor precisa garantir isso, informa aqui a categoria. Acontece que ele nos retirou o salário desses dias. Isso mostra que não está com compromisso com a educação do município. A pergunta é, se ele descontou agora, vai querer devolver para que cumpramos os 200 dias de aula? Conselho Municipal de Educação e pais de alunos precisam formular essa denúncia junto ao Ministério Público para garantir que o gestor oferte o mínimo que a lei determina. E ainda diz assim, Marcos, lembrete, descontou de forma aleatória, visto que o município organiza a carga horária do ensino fundamental em reserva técnica, ou seja, não pode contar em dias. Sim, carga horária semanal, porque cada professor possui dias diferentes de trabalho. Resumindo, descontou bem mais do que realmente seria. É brincadeira, né, prefeito de Apuarema, aqui na Bahia? Nome do cara, cadê? Jorge Rogério Costa Souza, do PP. Que bonito, hein, Jorge Rogério? Não valoriza, né, a categoria, os nossos professores? Imagine, Marcos Bezerra, se ele não valoriza os professores, rapaz.
E tem verba federal, né? Fundef, Fundeb, para pagar aos professores. O que é que ele está fazendo com essa verba?
O que o prefeito de Apuarema, o senhor Jorge, está fazendo, hein? Então, já falei com o pessoal aí da PLB, sindicato, que pode nos mandar mensagem, pode mandar mais informações, atualizando para a gente, que a gente volta assim a falar sobre o assunto. Vamos acompanhar e cobrar! É igual aqui em Ilhéus, a gente acompanha e cobra, viu? É, isso mesmo. Deixa eu mandar um beijo para minhas amigas, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Ligadinha. Em especial, ela é professora. Ela é pró. Lorena Reis, um beijo para você. Deixa ela na educação, em paz. Um beijinho para Sheila também, para Monique Ribeiro, tá? Um beijo para vocês, meninas. E Marcos, você tem mensagens aí de ouvintes, né?
Temos sim, Cátia. Primeiro divulgar aqui, ó, que tem documentos perdidos. O Railton Cerqueira Freitas Silva perdeu a identidade. Também alguns cartões de crédito, tem da Nubank, tem Hipercar, tem cartão poupança da Caixa. Então, o Railton Cerqueira Freitas Silva. Seus documentos se encontram lá no DPT de Ilhéus. É só você passar por lá e reaver, né, sua carteira com os documentos.
Verdade.
Olha, boa tarde, Kátia, Marcos.
Sim.
Quero fazer uma denúncia, né? Nós estamos sem ônibus em Urucutuca por conta do trabalho da Embasa na estrada. 3 dias agora e, de novo, nós não aguentamos mais.
Como é que é?
Sem ônibus lá, o pessoal de Urucutuca, por conta de uma obra da Embasa na estrada lá para Urucutuca.
Parabéns, Embasa, para não dizer o contrário, né? Pelo amor de Deus, vamos resolver esse problema aí logo na estrada de Urucutuca para que os ônibus possam circular em paz. Outro problema que chega aqui também, falando sobre ônibus, é que os moradores de Maria Japa estão informando aqui que pela manhã, o primeiro ônibus que vai lá, sai do centro de Ilhéus, vai pela manhã para Maria Japa, aí pega o povo que vem para o centro. O ônibus não foi, porque o motorista ficou com medo de subir a ladeira. Então, você imagina como é que tá a situação da ladeira, né? E aí, teve morador que, para vir para o centro urgente, tinha que ir no banco, teve que pegar táxi. Eita, o povo sofre, arruma as estradas que dão acesso às comunidades de Ilhéus, prefeito, manda arrumar, pelo amor de Deus.
É, o Fábio também de Maria
Japa. Hoje, Marcos, olha só como é que o dia tá hoje bonito. Não dá para ir arrumar alguma estrada?
Sim, dá.
Fica só esperando chover para dizer que tá chovendo.
Era para ter começado cedo.
Ai, deveria, né?
Boa tarde, sou morador de Maria Japa, Ponta do Cedro. Fala com esse prefeito que existem pessoas no distrito e não animais. Estamos necessitando urgentemente de manutenção na estrada.
Aí.
Não aguentamos mais, né? Não temos ninguém para correr atrás dos nossos direitos.
Aí, outro morador de Maria Japa, né?
É o Fábio reclamando.
Aí, o Fábio de Maria Japa reclamando também da estrada. Minha nossa senhora, difícil. Aff, me deixe. Diga, Marcos.
Outro morador aqui mandou, inclusive, fotos, Kátia. Olha, quero pedir a vocês e socorro, né? Os órgãos de Ilhéus, deem mais uma olhada no bairro Nossa Senhora da Vitória. Lá na Zona Sul está abandonado, alagado, às escuras, esgotos, todos entupidos e ruas sem pavimentação. O alto do bairro também está esquecido.
E qual é o bairro?
Nossa Senhora da Vitória.
É, e aí eu vi um vídeo ontem do pessoal da... Como é o nome, Kátia Gomes? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Não, aqui. Cadê? Que eu recebo tanta coisa. TITV, não é isso? Mostrando também outro local. Mostraram o Nossa Senhora da Vitória ali onde tem o... Ai, Marcos, como é o nome daquele lugar, gente? É tão... Menina já teve aqui que representa... aqui, ó, achei.
Estamos em frente à
Fundação Fé e Alegria. Olha a situação lá, ó.
Encontra-se com a entrada alagada. A água não consegue escoar e, por muitas vezes, os funcionários ficam ilhados sem conseguir sair da instituição.
Está cada vez pior para a gente. Hoje, inclusive, tivemos que suspender as atividades agora no turno da tarde porque estava muito complicado, né? E comprometendo a segurança aqui de todos. A gente está com dificuldade, inclusive, para voltar para casa.
A dificuldade era tanta que olha o que aconteceu.
Marcos, é água para todo lado. Está aqui para você ver.
Sim,
isso aqui é no bairro Nossa Senhora da Vitória também.
É uma fundação muito importante para o bairro, para as crianças, para as famílias que moram ali.
Exato.
Tem verba que vem de fora.
Exato.
E a prefeitura deveria ter um olhar especial e cuidar dessa rua aí que é sem pavimento, esburacada, feia. Né?
E eu achei interessante também, o pessoal da TITV mostrou também o bairro da Tapera aqui em Ilhéus. Né? Os moradores reclamam que continuam sofrendo com a falta de infraestrutura na localidade. De acordo com a comunidade, há um projeto desde janeiro de 2022 de reforma de uma das ladeiras que dá acesso ao bairro, mas até o momento não saiu do papel e os moradores permanecem com os problemas, um problema para se locomover por ali. Não, já tem motorista de Uber, poxa, fazendo papel de repórter mostrando os problemas de Ilhéus. Como é o nome do rapaz, meu Deus? Ele mandou aqui para mim no Instagram. Deixa eu localizar aqui, minha gente.
Keumani
Arbaj. Vários vídeos aqui ele mostrando. Por quê? Revoltado. Não aguenta mais. né? A falta de estrutura aí, de infraestrutura no município de Ilhéus. Aí ele revoltado, agora ele tá filmando tudo, como repórter mesmo, mostrando lá no Instagram dele. É isso, cada um tem que fazer a sua parte, questionar, uhum, para ver se muda, se a gente encontra uma melhoria, né, Marcos?
É isso. É, aqui no nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, nós moradores de Sambaituba, Campinhos e Vila, pedimos socorro, né? Estamos sem ônibus por conta da ladeira lá em Angelito.
Aí, há semanas o pessoal vem falando que ali, perto da fazenda de São Angelito, tá lá naquela situação, não mandam arrumar a estrada. O fazendeiro não tem culpa não, tem nenhuma.
É, só tá? Referência.
Exato, é só referência o local para você entender onde é. Aqui, ó, mais lugar aqui, ó. Boa tarde, Kátia. A comunidade de Lagoa Encantada está sem ônibus. E não tem previsão de quando vão arrumar a estrada. Faço o curso no centro e estou sendo prejudicada. Na sexta-feira tive curso e não pude ir. Essa semana mesmo já começamos sem ônibus. Ei, Léus, tá doido? O povo da Lagoa Encantada sofre aquela estrada ali, meu amigo. Não estão nem aí para arrumar a estrada. A outra moradora aqui fala também, Kátia, Lagoa Encantada, também estamos sem ônibus. Acabei de divulgar, viu, Ana Paula? E Adriele, um abraço para vocês. Difícil, hein, meninas? Não é fácil não, viu? Ai, ai, viu? Muito difícil mesmo. Mais alguma coisa, Marcos?
Tem um ouvinte aqui, disse que visitou Ilhéus, achou a cidade muito bonita e ao mesmo tempo suja e desorganizada, principalmente o transporte público. Acabei indo com a turma para Itacaré visitar as belezas naturais. Ilhéus está precisando de um gestor, melhor dizendo, para organizar a cidade. Ele está em São Paulo aí.
Aí, ó. Turista de São Paulo que veio para Ilhéus ficou decepcionado, né? A cidade é bonita, tem belezas naturais? Tem. Mas tem a desordem, sujeira, né? Que é algo que tem que ser organizado pelo gestor municipal. É como um morador, que eu nunca vou esquecer. Morador de... Como é o nome da cidade? Ai, meu Deus do céu, esqueci. É ali, gente, perto de... Entre Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. Nunca esqueci a fala dele. Eu fiquei decepcionado com Ilhéus, Kátia. E quando chove, ela vai pra todo lado. Ilhéus só tem a ponte nova. A ponte é o charmezinho da cidade. Rapaz, eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca vou esquecer. Ele ficou decepcionado, ele falou... Que quando os parentes... Ele estava aqui prestando serviço, né? Ficou meses. Aí quando teve parente que queria vir visitar, ele falou, não perca seu tempo não. Vá para Aracaju. Foi isso que ele disse. Porque ele disse que ficou decepcionado. Entendeu, Marquinhos?
Uhum.
Não é brincadeira não, viu? E aí os cabaneiros sofrem com isso. Os hotéis, pousadas, né? Todo trade turístico acaba sofrendo. Por quê? Que não existe investimento de verdade, um cuidado, um zelo por parte do gestor municipal. Ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Só Jesus na causa, viu? Diga, Marcos.
Mais uma utilidade pública, Kátia. Boa tarde, sou morador de Vila Juerana. Perdi minha carteira com todos os documentos ontem, por volta das 5h30 da tarde, entre o posto Joia do Atlântico até Juerana. Caso alguém tenha encontrado, me chamo Lucas Lima da Silva e aí podem entrar em contato pelo telefone, o número 739-9910-7329-9910-7329.
Então,
Lucas Lima da Silva.
Aí chega aqui, ó, a mensagem do ouvinte. O Kátia e Marcos, o aniversário de Itabuna aconteceu aí com grandes inaugurações e assinaturas de obras e projetos. E o de Ilhéus passou em branco. Falou bem assim. Aí a pessoa disse, não quero me identificar. Foi igual aquele morador que disse, né, que gostou lá da... Que tá gostando do trabalho de Augusto Castro em Itabuna. E aí ele mandou esse áudio aqui pra nós, ó. Vou repetir, ó.
Bom dia, Kátia Gomes. Aqui era com o Marcos falando. Ô, Kátia, por que o prefeito de Itabuna não vem fazer um bico aqui em Léus como prefeito do bem, hein? Durante 3, 4 meses, ou então 1 ano... Ah, Ilhéus ia dar uma decolada boa, hein, Kátia? Ah, se pudesse.
Pois é, para o ouvinte que me mandou aí a mensagem falando sobre isso, né? Que Ilhéus, as coisas passam em branco. Aí nesse dia, por causa do aniversário de Itabuna, que a gente vê falando, ele mandou esse áudio. Então, ouvinte, ouviu, né, ouvinte? Pois é mais ou menos o que você disse aí. Ah, se pudesse, né? Mas enfim, bora pra frente. Mandar um abraço aqui, cadê? A quem tá mandando pra. Ó, a Angélica Guimarães, primeiro, Angélica, um beijo pra você lá, né, sua ouvinte querida. Ela disse que a irmã dela, que mora no Pará, lá no Canaã dos Carajás, no Pará. Aniversariante, um beijo pra você, felicidade, saúde. Tá ligadinha, viu, Marcos? Acompanhando a gente pela internet. Então, a sua irmã Angélica Guimarães manda um beijo para você, viu? Inaiá Guimarães, aniversariante. Felicidades. Direto de Canaã dos Carajás, no Pará.
É, valeu, Angélica. Beijo para você e para Inaiá, sua irmã, lá no Pará. Beijão também, Inaiá.
Um abraço também para Enzo, filho da Natália Nascimento. Beijo para vocês, tá? Elvira, minha amiga, lá direto dos Estados Unidos, ligadinha, já tá almoçando. Ainda manda. É sacanagem, né, minha filha? A gente tá aqui com vontade de comer e tu manda a foto da comida. Ai, ai, viu? Vou bloquear, tô. Vou fazer igual eu faço com o Coutinho. Um beijo, minha amiga. Bom almoço pra você, tá? Marcos, vamos de mais informações. Depois, daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp. Aliás, nós vamos logo acionar ele de novo, nosso repórter Coutinho Neto. Vamos acionar ele, que ele tem muitas informações. Tá, do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Olha, o filho de uma vereadora e um amigo dele foram baleados em uma dupla tentativa de homicídio na tarde de ontem, segunda-feira. O caso aconteceu próximo à BR-101, no bairro São Domingos, na cidade de Itamaraju. Flávio Jardel Cunha de Jesus, filho de uma vereadora de Itamaraju, estava em uma padaria acompanhada do seu amigo Maurício Souza de Oliveira, quando dois suspeitos a bordo de uma motoca passaram pelo local. Então, o carona da motocicleta realizou disparos de arma de fogo enquanto ainda estava em movimento. Jardel Cunha e seu amigo correram para dentro da padaria, enquanto o autor do disparo desceu da motocicleta e continuou atirando. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal de Itamaraju. Jardel Cunha foi atingido por quatro disparos no tórax, antebraço esquerdo e antebraço direito. Ele passou por cirurgia e encontra-se em observação. Já a segunda vítima, Maurício Souza, foi atingido no joelho e está aguardando cirurgia. Até o momento, os autores não foram identificados e a motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Olha, um acidente com vítima fatal no município de Teixeira de Freitas. Este caso de acidente aconteceu na noite de ontem, segunda-feira. Um motociclista morreu e o carona ficou ferido em Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, os dois trafegavam a bordo de uma motocicleta licenciada lá de Teixeira mesmo, quando não obedeceram ao sinal de parada de uma guarnição da Polícia Militar. Segundo informações, houve perseguição até que na referida rua onde ocorreu o acidente aconteceu uma colisão entre a moto e a viatura. O motociclista foi identificado como sendo Guilherme Henrique Alves de Souza, de 21 anos, e veio a óbito no local. O carona, de 21, teve ferimentos leves e foi conduzido e apresentado na delegacia territorial de Teixeira de Freitas. Atenção, hein? Caso da cigana. A família da cigana assassinada pede o seguinte: a família da adolescente Yara Flor, morta aos 14 anos, no dia 6 de julho, em Guaratinga, fez um protesto na manhã de ontem, segunda-feira, em frente ao fórum da cidade. O suspeito do crime, o marido da vítima, foi apreendido no dia 26 de junho, no Espírito Santo. O adolescente está em unidade de internamento no estado capixaba. No entanto, familiares da vítima pedem que ele seja transferido para a Bahia, porque acredita que ele está sendo privilegiado e não está cumprindo a internação do jeito que deveria ser cumprido. A família de Ara rebateu e disse que não pretende fazer justiça com as próprias mãos e que confia na justiça baiana. A família também pede que o pai do marido da vítima seja responsabilizado, já que a arma utilizada para atirar e matar a ciganinha pertence a ele. O inquérito do caso ainda não foi concluído e a polícia não descartou a possibilidade de outros familiares de adolescente também serem responsabilizados. Olha, uma idosa de 78 anos de idade, ela morreu ontem, segunda-feira, após ser atingida por um caminhão que realiza coleta de lixo no município de Serrinha, região do Cinzal da Bahia. A vítima foi identificada apenas como Carmosina. O acidente aconteceu na Avenida Cidade de Lamarão, no bairro Cidade Nova, em Serrinha. Segundo as informações iniciais, o caminhão acabou passando por cima da idosa, que morreu no local. Olha, em Feira de Santana, a Polícia Civil de Feira de Santana já contabilizou 212 crimes violentos letais intencionais no ano de 2023. Entre a noite de sexta-feira, dia 28, e a manhã de ontem, segunda, 31, seis homens foram assassinados no município. O delegado Roberto Leal, coordenador regional da Polícia do Interior, a primeira Corpim, ele destacou que o município vinha mantendo a redução comparada com o mesmo período do ano de 2022, mas em apenas 4 dias a violência voltou a ganhar destaque. Segundo ainda Roberto Leal, a violência da cidade de Feira de Santana preocupa até a própria Polícia Civil. Fato este complicado, hein? Olha, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Vamos retornar amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você retorna assim amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir. E Coutinho falou aí do caso da cigana Yara Flor, né? E nós também temos aqui um pouco mais de informações ainda falando sobre esse caso, que diz que a sogra da Yara Flor, ela é investigada por homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo. O marido da vítima segue apreendido, né, marido da Yara. Então, a sogra da adolescente Yara Flor, cigana, morta aos 14 anos no dia 6 de julho em Guaratinga, lá no extremo sul da Bahia, a sogra dela será investigada por porte ilegal de arma e homicídio culposo em um inquérito policial. A decisão foi divulgada hoje, após a audiência de custódia do filho dela com o marido da Yara. O jovem, que também tem 14 anos, como o Coutinho acabou de explicar, seguirá sobre internamento lá no Espírito Santo, onde foi apreendido dia 26 de junho. A justiça entendeu que ele deve permanecer no estado capixaba por causa da integridade física, já que sofreu ameaças de morte. O adolescente será internado em uma unidade centro integrado de atendimento socioeducativo, CIAS, lá no Espírito Santo. Ontem, a família de Yara Flor fez um protesto em frente ao fórum de Guaratinga para pedir a transferência do jovem para a Bahia. Segundo os familiares, o protesto foi motivado porque eles acreditam que o suspeito do feminicídio está sendo privilegiado e não está cumprindo a internação do jeito que deveria ser cumprido. A família não detalhou que tipo de favorecimento ele estaria recebendo. Por ser adolescente, ele responde a ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, que é o feminicídio. Em contrapartida, Homero Mafra, advogado de defesa do adolescente, alega que o suspeito deve ser mantido no Espírito Santo para que seja preservada a integridade física dele. Olha, gente, são tantas informações que têm chegado, né? Ontem, inclusive, comentei aqui sobre essa questão aí que já está também rolando, circulando por aí, principalmente lá em Guaratinga, né? Que a família do suspeito, né, do adolescente de 14 anos que está apreendido, a família dele ofereceu a irmã, uma irmã dele, para pagar o assassinato da cigana. Olha que loucura. Pelo amor de Deus, gente. Né? Então, a informação é que o pai da cigana Yara, que é o Iago Alves, afirmou em entrevista à Record que a família do suspeito de matar a garota de 14 anos teria feito uma proposta para evitar uma matança dos parentes, Segundo Iago, a família da jovem, também de 14 anos, ofereceu uma irmã dele para ser morta, tipo, para ficar kit e resolvido essa questão. Pelo amor de Deus, em que mundo estamos vivendo, gente? Se isso for verdade, olha, Deus me livre, não quero nem pensar. Então, só atualizando vocês aqui, que não acompanharam outro Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, Marcos Bezerra, mais alguma mensagem para divulgar? Porque a gente vai ter que ir para a última notícia e finalizar o programa. Tudo ok, né? Okay. Então, rapidamente, só lembrando, começa a Semana Mundial da Amamentação. Então, a edição 2023 da Semana Mundial da Amamentação quer chamar a atenção para as dificuldades vividas por pais e mães que precisam dividir o seu tempo entre trabalho e bebês ainda na fase de amamentação. Assim, a organizadora do evento, a Aliança Mundial para a Ação de Aleitamento Materno, defende a ampliação da licença maternidade remunerada e a adequação dos ambientes de trabalho para as mães lactantes. A Semana Mundial começou hoje, dia 1º, e vai até o dia 7, com o slogan "Possibilitando a amamentação, fazendo a diferença entre mães e pais que trabalham". Entre os objetos está o de informar, entre os objetivos, obviamente, né, da campanha, está o de informar sobre as perspectivas dos pais trabalhadores com relação à amamentação e paternidade. Também se pretende criar bases para adoção de licença remunerada e suporte nos locais de trabalho, de forma a facilitar a amamentação de bebês. Envolver as pessoas e organizações para melhorar a colaboração e o apoio à amamentação no trabalho e conscientizar sobre ações de melhoria das condições de trabalho e apoio relevante ao aleitamento materno. Claro, vamos tentar fazer uma entrevista aqui sobre esse assunto no Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã na quarta-feira, né, Marcos Bezerra? Isso. Com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, seu JMD. A todos uma ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Grande abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Unex, você em movimento, meu futuro é Unex, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.